do mês de junho do ano de 2019, às 17 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguaçu 900, deu-se início à reunião da comissão especial criada pela portaria número 98/2019, alterada pela portaria número 100/2019, com a finalidade de apurar eventual crime de responsabilidade por parte do prefeito municipal José Isauri de Macedo, composta pelos vereadores Márcio André Escalassara, presidente, Josias de Carvalho, relator, Fabiano Domingos dos Santos, membro, e assessorados pelos advogados Elcio Brasil, Pavão de Arruda, e assistente técnica legislativa Marise Tiami Kodama. Declarada aberta a reunião, o presidente Márcio franqueou a palavra ao relator para que proferisse as razões conclusivas de seu relatório, o qual, após sucintos relatórios, as ratificou em sua integralidade. Retomando a palavra, o presidente concordou com as razões expostas, votando com o relator. Em seguida, abriu a palavra para o membro Fabiano, proferiu seu voto, a qual também acompanhou o voto do relator. Assim, o presidente determinou, encaminhando o processo ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, via secretária, para as providências cabíveis, dando por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião às 17h21, que lido e achado conforme vai assinado pelos presentes. Márcio André Escalassara, presidente, Fabiano Domingos dos Santos, membro, Josias Carvalho, relator, Elcio Pavão Arruda, advogado, Marise Tiemi Kodama, técnica legislativa administrativa.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que se faz presente. Senhor presidente, eu não... Apesar do relatório já lido na sua integralidade, eu não poderia deixar de me manifestar a respeito de alguns pontos. E aí eu quero fazer uma separação aqui, senhor presidente, de que não necessariamente... Vamos nos focar no relatório em si. Nós queremos fazer a nossa abordagem com base em toda a documentação que está acostada no processo, né? Porque é disso que se trata aqui, no final das contas. Nós, todos os vereadores dessa casa, tiveram acesso a todo o processo, talvez não em tempo exagerado ou em tempo suficiente, talvez, para fazer uma análise tão aprofundada, mas... Esse processo iniciou-se já há mais de 30 dias, então, por ser público, todos aqueles que quiseram tiveram acesso às etapas desse processo. E aí, senhor presidente, eu quero fazer uma abordagem aqui, deixando claro o meu posicionamento, obviamente, e os motivos pelos quais me posiciono de tal maneira. Primeiro, dizer que a denúncia ou o requerimento, por assim dizer... Ele foi apresentado a partir do momento que esta Casa de Leis tomou conhecimento oficial do índice da folha de pagamento estar extrapolado acima dos 63%. Isso aconteceu por ocasião do requerimento número 7 de 2019, assinado pelo presidente dessa casa, que pedia outras informações a respeito de lotação de concurso e... Foi em ocasião do adendo que foi feito nesse requerimento, a pedido do vereador Ederson Dutra, solicitando os relatórios do índice do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Pois bem, é importante destacar, e eu fiz questão de trazer a lei de responsabilidade fiscal aqui, porque é baseado nela que nós vamos votar nesta manhã. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte... Como já foi lido, os percentuais, não vou me repetir. O artigo 22, e a gente fez essa leitura em momento oportuno aqui, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Então, nós temos que... A lei nos coloca, nos impõe a verificação do índice da folha, não de forma anual, conforme está aqui na resposta que teve da Prefeitura Municipal e, consequentemente, no relatório final, mas a cada quadrimestre. E aí fiz questão, senhor presidente, tudo isso que falo baseado nos documentos que tem nos autos. Fiz questão de fazer essa verificação quadrimestral, que é isso que é publicado de fato e é o que a lei nos fala que temos que fazer. E aí nós temos aqui, desde o terceiro quadrimestre de 2016, ou seja, o final da gestão passada, a prefeitura estava com 55,96%, quando é importante dizer que o limite máximo é 54%. Passou disso, precisam ser adotadas medidas drásticas para que esse índice retorne abaixo dos 54%. Então, em terceiro trimestre de 2016, 55,96%, com a receita corrente líquida em 163 milhões. Em 2017, primeiro quadrimestre, 54,04%, ou seja, 0,04% excedente. Então, assim, estava quase com o índice respeitado, quase. Porém, no segundo quadrimestre de 2017, já na gestão do prefeito Isauri, esse índice chegou a 53,86%. Ou seja, ele recuou. No comecinho do governo, né, quando entra, de repente, alguns cargos a menos nomeados, enfim, recuou esse índice com uma receita corrente líquida apurada em 151 milhões. Aliás, 156 milhões. Aí é que está o problema, senhor presidente. A partir daí, nós tivemos, a partir do terceiro quadrimestre de 2017, nós tivemos os índices, respectivamente, 60,59, depois o primeiro de 2018, 64,41, o segundo, 63,62, o terceiro, 64,34, e o primeiro quadrimestre, que apesar de não estar nos autos, foi nos apresentado aqui na Câmara, o primeiro quadrimestre de 2019 já em 63% aproximadamente. Com a receita corrente líquida aprovada na casa ali entre 156, 150, 156, 151, 150, 154, 152 milhões. Então, com pouquíssima variação de 2017 para cá. E aí, senhor presidente, nós chegamos no ponto que é fundamental aqui. Qual que foi o objetivo da instituição dessa comissão especial? Apurar se houve crime, não de responsabilidade, crime contra as finanças públicas, prevista no artigo 359-D do Código Penal, que diz o seguinte: ordenar despesa não autorizada por lei, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Quem julga crime não é a Câmara Municipal, não é nenhum parlamento julga crime, nós julgamos infração político-administrativa. Quem julga crime, quem tem a competência para julgar eventual crime cometido pelo chefe do governo municipal, é o Tribunal de Justiça do Estado. Que foi o que aconteceu há alguns meses, 2, 3 ou 4 meses atrás, quando foi apresentada uma denúncia pelo senhor Reginaldo de Souza, conhecido como Carteirinha, dando conta da atuação de uma máquina alugada pelo poder público na chácara particular do prefeito. Em tese, essa Câmara apurou e encaminhou, por maioria dos votos, para a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público do Estado. Cabe a ele processar um eventual cometimento de crime. Cabe ao Tribunal de Justiça julgar, não cabe a nós nesse momento. E aí, senhor presidente, então, frisando isso, eu vou me ater a isso. E quando a gente fala de cometimento de uma situação passada, ou seja, desde 2017, do terceiro trimestre de 2017, o índice está estourado. Passou o ano inteiro do ano passado acima de 63% e continua. O que nós precisamos ter em mente? Que quando isso acontece, existem alguns impedimentos de ordem legal. A lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece que algumas coisas, porque pode acontecer de estourar o índice, Qualquer governo está sujeito a isso. Né? Mas aí, quando isso acontece, algumas coisas não podem ser feitas. E a lei fala o seguinte, que será apurado e ficam vedadas algumas atitudes, por exemplo, provimento de cargo público, admissão, contratação de pessoal, ressalvada a reposição, ou seja, na saúde, educação e segurança pública. Fora disso, não pode. E nós não podemos fechar os olhos, e o relatório não fez menção a isso, de que em 2018, e aí vou me ater em 2018, foram feitas 66 portarias de nomeação de cargos efetivos e comissionados, muitos deles de gerente de área, no segundo semestre já, e com 100% de gratificação. As portarias estão no processo, senhor presidente. E aí eu queria extrair aqui dois trechos do parecer jurídico desta casa que relatam bem isso que eu estou falando. O item 7 fala o seguinte: extrai-se ainda que nomeações e exonerações em cargos comissionados, convocação para posse em cargos efetivos, bem como concessões e alterações em percentuais de funções gratificadas, ocorreram normalmente no exercício de 2018. Note-se que a não reposição de servidores que pediram exoneração seria um meio do prefeito buscar baixar o índice da folha, o que não foi feito, de maneira que, além da omissão quanto à tomada de medidas para efeito de enquadrar as despesas com o pessoal ao índice legalmente previsto, acabou por ampliar as não autorizadas em lei. E aí, senhor presidente, eu quero partir para a conclusão da minha fala, para não me delongar demais. O fato é que a defesa que foi feita, se é que pode ser chamada de defesa, eu não sei exatamente qual é o nome que a gente... A resposta ao ofício, na verdade, que foi encaminhado pela comissão da prefeitura, relata uma série de números e dados que estão previstos aqui no relatório, inclusive que foram reproduzidos pelo relatório. Porém, não vem acompanhada de sequer um documento oficial que realmente demonstre que o que está se dizendo ali é de fato verídico. Ou pior, senhor presidente, joga aqui, atribui todo o problema do índice a duas situações: aos reajustes aprovados por essa Câmara, ou seja, como se o Poder Legislativo também operasse para que esse índice fosse extrapolado, e ao método de contabilidade da Previdência Municipal. Mas também não faz nenhuma projeção de como seria se fosse com a legislação antiga, se o Naviraí Prévis tivesse adotado outra postura. Então, a ponto de quase que dizer que o Naviraí Prévis atua contra o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, coisa que eu sei que não é real. Por fim, senhor presidente, relata também a questão de exonerações e tal, e dizer para aqueles que nos ouvem que foram feitas algumas exonerações, sim, esse ano, depois de receber o ofício, né, de ver que a coisa aqui é séria, de ver que os vereadores realmente estão imbuídos e apurar aquilo que está sendo feito pelo Executivo, aí foram mandados embora agora, há duas ou três semanas atrás, 22 ou 23 servidores, sem qualquer critério, porque ninguém apresentou para essa casa quais são os critérios. Quando a gente fala de reforma administrativa, presidente, nós falamos de enxugar o organograma. Você tem que ver que cargos que são necessários para o funcionamento da administração e não simplesmente escolher aleatoriamente 20 ou 23 ou 50 pessoas e mandar elas para casa, exonerar os cargos. Mas e aí, aquela função não é necessária? Mas tem que reduzir o índice. Então por que não faz uma reforma administrativa? Isso seria efetividade nas medidas. E hoje, concluo.